Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, nós iremos falar sobre como é trabalhar com dados na XP Inc. Sim, nós iremos descobrir como eles estão usando Data Science, Data Engineering e Analytics para tomar de decisão e criação de soluções. E é claro que comigo nesse papo aqui, eles dois não podem faltar, vocês já conhecem eles. Comigo aqui está Alan Senni.
Fala, pessoal. É agora que eu fecho a minha posição na poupança.
Meu Deus, parabéns.
Parabéns, tomou essa decisão muito tarde, hein, velho.
E com a gente aqui também está Gabriel Lages.
Fala, galera, espera um minutinho.
Que é isso? Sextou.
Vou abrir meu suco aqui porque sextou, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente grava um podcast numa sexta à noite, cara. Pra vocês verem que a vida de podcaster não é só as mil maravilhas. Você acha que o Paulo comprou aquela Ferrari lá à toa? Nós estamos aqui dando duro.
Engraçado que o cara fala isso e abre uma cerveja enquanto tá falando isso, né, velho?
Na cerveja não, é um suco.
É um suco, né? E muito bem, galera. E é claro que para esse episódio de hoje nós convidamos o pessoal da XP Inc. para falar como é o dia a dia das diferentes áreas que estão trabalhando com dados lá. Com a gente aqui está o Apolo, que é coordenador de engenharia de dados na XP. Como é que você tá, Apolo?
Fala, pessoal, tudo bem? Sou o Apolo, tô aqui na XP e quando sobra tempo aqui sou o pai do Pedro, pai da Alice e lateral esquerdo.
Olha aí,
lateral esquerdo tá em falta no mercado aí.
Tem que vender bem, né, cara?
Engenheiro de dados e lateral esquerdo, nunca vi tão pouco no Brasil.
Isso é que eu chamo de unicórnio.
Isso é um unicórnio.
Isso é que eu chamo de unicórnio.
Não faz nada bem, nem engenharia, nem lateral esquerdo.
Muito bom, galera. E também na bancada com a gente está a Mariana Alves, que é Digital Analytics Manager. Como é que você tá, Mari?
Tudo bem. Graças a Deus, tudo certo. Ainda não abri a minha cerveja, mas quem sabe daqui a pouco.
Muito bem, galera. E também para esse episódio nós convidamos o Fábio Araújo, que é coordenador de Data Science. Como é que você tá, Fábio?
Fala, pessoal. Sou cientista de dados na XP e nas horas vagas eu tento jogar bola, mas sou ruim que só.
Ah, bem-vindo ao time.
Esse sim é um cientista de dados.
Pelo menos a gente já sabe que saber jogar bola não é uma hard skill que a XP vai pedir pro processo seletivo, né, velho?
Se bobear, eu jogo melhor que esses meninos aí, hein?
E galera, esse episódio marca o início da parceria entre Data Hackers e a XP Inc., onde nós iremos entrar a fundo na XP para conhecer o trabalho de vanguarda que eles estão fazendo utilizando dados. E por conta disso, vem aí uma novidade que eu acho que vocês irão curtir muito, hein? Léo, rufa os tambores aí! De hoje, meus amigos, teremos nada menos que episódios quinzenais do podcast Data Hackers, rapaz. Olha aí. Além disso, a galera da XP irá compartilhar seu dia a dia e experiência lá no nosso Medium com posts, desde falando como os times foram estruturados, até que ferramentas e soluções eles usaram para diversos problemas que enfrentaram. Tudo isso e muito mais. Então, já compartilha esse podcast com aquele seu amigo que curte finanças e dados, já segue a gente nas redes sociais, estamos no Twitter, no LinkedIn, tem até Instagram do Data Hackers, rapaz. Vai lá. Siga o nosso Medium e, é claro, assine esse podcast aqui para você saber quando tiver um episódio novinho saindo no ar. Beleza? Então coloca a gente e bora para esse papo. Como é de praxe, acho que nada mais justo do que explicar para quem ainda não conhece, se é que tem alguém que ainda não conhece XP Inc., explicar o que é XP Inc., o que vocês fazem, falar um pouquinho sobre a empresa. Mari, conta pra gente um pouquinho aí sobre o que é XP Inc.
Bom, pessoal, acho que para falar da XP eu vou começar a falar um pouco sobre o propósito, né? Que eu acho que isso tá super enraizado na gente ali e faz parte muito da nossa cultura. O propósito da XP Inc. é transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, né? E para isso, o que a gente faz? A gente democratiza finanças, né? A gente sabe que hoje em dia é muito importante a gente conseguir rentabilizar nossa graninha ali, e o que a XP faz é isso, tá? E a gente, dentro do nosso grupo, a gente tem tem XP Investimentos, Rico, Clear, InfoMoney, Speech, Leader. Tem várias empresas que estão ajudando cada vez mais os brasileiros a investir melhor, né? É, se eu puder falar um pouquinho também da nossa cultura, a gente tem três grandes pontes assim, da nossa cultura, que é mente aberta, espírito empreendedor e sonho grande. E isso é, se você falar com qualquer funcionário aqui da XP, você vai ver que isso é muito forte dentro da XP, né? A gente tem essa visão de errar rápido, acertar mais rápido ainda. A gente tem autonomia para empreender dentro da XP com ideias, com inovação, enfim. E a gente está sempre tentando alcançar um sonho muito grande. Então, resumidamente, acho que falar um pouco da XP é trazer um pouco dessa cultura para todo mundo. Enfim, acho que é isso, assim. Se os meninos quiserem me complementar, fiquem à vontade aí.
Bacana. E, Mari, a XP existe há quanto tempo?
Bom, eu confirmei aqui, nós fomos fundados em 2001. A gente vai fazer aí 19 aninhos esse ano.
Caraca.
Legal demais.
Fomos um adolescente em plena ascensão, assim, de crescimento.
E, pessoal, a XP Inc. é um grupo que a Baixa Data tem todas essas empresas, Rico, a Clear, né, a XP Investimentos em si. E hoje tem quantas pessoas trabalhando na XP Inc.? Qual o tamanho da pessoas que estão trabalhando aí?
Nós estamos com quase 3 mil colaboradores. É gente pra caramba, cara.
E só em São Paulo ou vocês têm escritório em outro lugar no Brasil, no mundo?
A gente tem escritório em São Paulo, tem escritório em outros lugares do mundo, em Miami, Nova York e outros lugares também.
Que legal, top demais.
E nessa galera, quantos estão trabalhando na parte de dados? Só atuando no time ou diretoria de dados que vocês têm?
Atualmente, eu não tenho o valor exato aqui pra passar pra vocês, mas eu entendo que são quase 100 pessoas que estão atuando só com dados.
Caramba, incrível.
E o legal de comentar é que a gente teve um crescimento exponencial esse ano, cara. Acho que o ano passado a gente, se era 50, era muito, viu?
Caraca, nós quase dobrou o time então em menos de um ano.
Em menos de um ano dobrou, cara, que isso?
Menos de um ano, cara, a gente contratou muita gente esse ano.
Nossa, é muito massa.
Mesmo com a pandemia, a gente montou toda essa estrutura que a gente vai comentar um pouco esse ano, praticamente.
Acho que se falar só da engenharia, no começo do ano eram 5 pessoas, né, Mari? E agora tá perto de 30.
No começo desse ano?
E Data Science, então?
Data Science eram 3, agora a gente tá com 10, 9, 10.
Nossa, que maneiro.
Ó, engraçado que a XP já tem essa estrutura de ter mais engenheiros do que cientistas, né?
Ali.
Que tá na mão certa, né? Porque a gente vê que outras empresas sofreram de colocar os cientistas sem ter o esforço de engenharia para organizar os dados para eles tirarem valor. Né?
É isso aí.
E, assim, vocês vão falar um pouquinho mais da área de vocês, né? Cada um vai falar um pouquinho mais sobre como é que está estruturado, como é que é a atuação. Mas hoje, como é que está distribuído times em sentido de... Por exemplo, a gente tem aqui o time de Data Science, tem Engenharia de Dados, tem Digital Analytics. Tem mais algum outro grupo que está sobre um guarda-chuva de uma diretoria de dados, uma gerência de dados?
Bom, como que a gente está organizado, tá? Vou quebrar em duas partes. Antes do começo do ano, 2019 e depois. Em 2019, nós éramos divididos em áreas mesmo, em Data Science, Engenharia de Dados, Digital Analytics, Business Analytics, e esses eram os times de dados. Agora, como que a gente está organizado? A gente continua tendo as disciplinas de Data Science e Engenharia. Digital Analytics e Business Analytics agora virou um time só, que é o Data Analytics, e antes a gente trabalhava de forma isolada, atendendo as áreas de negócio e tecnologia. Hoje a gente trabalha em conjunto, então a gente está dividido em núcleos de negócio. Dentro desse núcleo de negócio tem profissionais de todas as disciplinas de dados, inclusive pessoas de strategy, atuando conosco ali para resolver os problemas de negócio, tá? Então a gente criou como se fosse um grande squad de dados para atacar um problema específico de negócio que a gente tem dentro da companhia. Então é mais ou menos assim que a gente está organizado hoje.
Muito legal. Então, galera, aproveitando esse gancho, eu vou perguntar como é que é o dia a dia de vocês. Vou começar pelo Apolo aqui, explicando como é um pouquinho do dia a dia, a estrutura aí do time de engenharia de dados aí da XP. Como é que é, Apolo? Conta pra gente aí.
Cara, o trabalho do engenheiro basicamente é fazer aquele trabalho chato, né? De preparar a base, de deixar as bases tudo pronto ali pro pessoal de Data Science, por exemplo, pro pessoal de Digital. Então, o nosso dia a dia é esfregar os dados lá, né? Tipo, é entender tudo que a gente tem, colocar isso de uma forma que seja automática e disponibilizar isso para todos os usuários, para de uma forma assim, que eles consigam ver até um relatório, né? Então, é fazer o ponta a ponta ali do dado dentro da empresa. E fazendo uma analogia, tipo, muita gente não gosta, mas eu gosto de usar bastante essa analogia, é como se a gente trabalhasse real numa pastelaria. Para você chegar ali meio-dia e ter o seu pastelzinho, tipo, a gente tem que acordar cedo, comprar as coisas, preparar a barraquinha, e quando você pedir, tá lá o pastel frito na hora, né? Então, esse é mais ou menos o trabalho do engenheiro, preparar todo o arcabouço ali para garantir que o dado tá da melhor forma pro uso no fim do dia. Acho que é isso, assim, de uma forma bem, bem genérica.
Como é a questão de volumetria de vocês, Apolo? Qual quantidade de dados que a gente tá falando que esse time tá... A gente tá falando de uma empresa, né, desde 2001, ou seja, passaram por diversas mudanças, então... Como é que hoje a quantidade de dados tá chegando para esse time tá processando essa galera toda aí?
Cara, a gente passou por uma mudança grande no começo do ano, tá? Depois, se quiser, eu entro mais no detalhe. Então, assim, a gente migrou de um DW on-premise e a gente tá agora no Lake. Então, a gente fez essa mudança praticamente em 6 meses e a gente tá trazendo muito mais dados aqui para dentro do Lake. Hoje, a gente tem mais ou menos 170 teras ali de dados, atendendo mais de 40 áreas... Cara, assim, em números, a gente tá falando de umas 1.300 tabelas no Lake. E em começo do ano, cara, eu tinha esse número, mas a gente cresceu tipo 1.000%, tá? Numa conta que a gente tinha, acho que eram 80 tabelas no começo do ano, agora tá em 1.000 e pouco, 1.200, 1.300. E até o fim do ano a gente deve dobrar ou triplicar esse número. Essa é a nossa meta.
Massa demais.
Galera, isso aí, vocês já podem ver. Seguinte, como é que é 170 teras, né? E você aí, fazendo consulta que tá demorando muito nesse banco de dados bem pequeno que você tem aí. Tem que sempre pôr na cabeça da empresa a necessidade de ter uma equipe de engenharia de dados, de ir preparando os dados, de modelar os dados da forma correta, de organizar o pipeline de dados, né? Justamente por isso, porque essa pode ser a realidade da sua empresa no futuro.
É.
Então... O fato da sua empresa não ser tão grande hoje não quer dizer que ela não vai escalar exponencialmente igual a XP, por exemplo, né? Então, essas boas práticas de arquitetura de dados e tudo tem que ser pensadas desde o início. Então, se você já está fazendo consulta atrás de consulta e está engargalando o sistema e tudo mais, conversa com as lideranças, conversa com os líderes técnicos aí, porque isso pode ser o gargalo da empresa no futuro.
Pô, você me permite um gancho? É o que eu falo bastante para os meninos. A gente tem só 2 tipos de código que a gente faz na vida. Um que está errado, você já tem que refazer ele, e o outro que vai ficar errado. Então, tipo, não tem como pensar numa solução que você fala, nossa, isso daqui vai salvar a minha empresa pro resto da vida.
É isso aí.
Tipo, não, cara, daqui um tempo você tem que rever, você tem que mudar a estratégia, você tem que estar aberto a ouvir os outros, né? Tipo, outras opiniões, outras ideias. Porque essa é a nossa certeza, assim, tipo, daqui um tempo não vai funcionar. Mesmo o que a gente tem hoje, a gente tem que sempre estar nessa evolução constante, né?
Seu refactoring de hoje é o legado de amanhã, né, rapaz?
É isso.
É, você já está trabalhando no sistema legado e não sabe.
É. E, Apolo, você tá falando desse... da estrutura do time, hoje vocês têm interface unicamente com o time ou com os times dessa diretoria, dessa vertical de dados da XP, ou vocês, áreas de negócio, também já começam a consumir coisas do Lake, do DW que vocês tinham na época? Tô falando de desenvolvedores, product managers, coisas assim, ou o relacionamento de vocês é mais estrito mesmo ao time de dados como um todo?
Cara, a nossa missão é levar para todo mundo da XP, né? Então, para todos os funcionários, eles deveriam ter acesso aos nossos dados. É que a gente pensa assim, se a pessoa chegou até ali, se ela tá procurando, é porque faz sentido para ela, tá? Então, essa é a nossa grande ambição. Hoje, a gente já trabalha com as áreas de negócio, né? A gente não tá restrito a dados, mas a gente quer ampliar isso ainda mais, tá? Hoje, tem bastante usuário já consumindo dado, e a gente quer levar, cara, de verdade, assim, para todo mundo mesmo. Então, se a gente tiver um painel e uma pessoa chegou até ali, cara, vamos entender qual é o sentido que ela chegou até ali, porque a gente tem que mostrar esse dado pra ela, né? Aí questão de segurança, essas coisas, a gente discute também, mas a gente quer chegar em todo mundo mesmo.
Muito legal.
Muito bom. Até porque o principal trabalho do engenheiro de dados é ele matar qualquer vontade de outras pessoas de dados, né? Vamos falar que é o cara que pega qualquer tipo de bola quadrada, você que aí, ó, lateral esquerda, você pega qualquer tipo de bola quadrada, mata no peito e dá aquele toque que nem o Ronaldinho Gaúcho pro cara fazer o gol.
Se eu puder até complementar um pouco do que o Apolo falou, que nem eu falei, a gente tá dividido em núcleos, né? E essa divisão que a gente fez, né, não mais em times de dados e sim núcleos, é justamente para isso. É para que todas as áreas de dados tenham contato direto com o negócio, entenda esses problemas, e aí com isso a gente consegue construir produtos de dados melhores, né? Então o nosso sonho grande ali é de fato democratizar todo o dado para a companhia, e aí não somos só nós que vamos ter acesso ali aos dados do Lake, de alguma forma ou outra. O Apolo vai falar um pouco mais para frente de várias coisas que a gente está construindo ali, mas é muito para nesse sentido, sabe?
Mas é aqui, vocês têm essas áreas, então, que estão próximas do negócio, pelo que eu estou entendendo. Tem algum time que fica mais ali em projetos estruturantes? Tem uma combinação entre pessoas que estão ali mais olhando para dentro, né, para a estrutura como um todo, às vezes para infraestrutura só, assim, e tem a galera que vai atendendo essas áreas de negócio ou está todo mundo distribuído?
Se eu puder complementar um pouco o que o Apolo falou, eu falei que a gente estava dividido ali em núcleos, né? E além dos núcleos, a gente tem algumas áreas que suportam a gente, né? Que a gente está chamando de plataformas, que é justamente esse pessoal que cuida dessa estrutura, né? Então tem governança, tem modelagem, tem o pessoal de Data Solution, streaming. Então, para todas essas questões, a gente tem um suporte desse time de plataformas. E a gente também tem um apoio muito forte do time de Data Transformation, que é quem está apoiando a gente nessa transformação toda, né? Então, eles entraram com força para a gente criar uma cultura com dados, a gente conseguir montar uma estrutura, criar um modelo de trabalho que funcione nesse modelo de núcleos com plataformas de forma horizontal. Enfim, a gente está bem robusto nesse sentido, né? Então tem as pessoas que estão lá em contato direto com o negócio, mas também tem o suporte tanto na transformação quanto na estrutura de tudo, né?
Pô, bem legal. E quem que bolou essa estrutura de programa de transformação de dados aí? Como que foi que surgiu essa ideia? Pô, vamos não só criar essa estrutura aqui que tem... Eu costumo falar que são times núcleos e times avançados, né? Times núcleos mais olhando para dentro, para projetos estruturantes de plataforma, e os times avançados que estão na ponta atendendo um negócio. Mas não basta você só falar, não, agora você vai trabalhar aqui, você vai trabalhar ali. Tem todo esse programa de transformação mesmo, né? Transformação de orientação a dados da organização. Como é que vocês viraram essa chave para criar esse time?
Cara, assim, acho que não teve de verdade um criador, né? Acho que a gente pode dar méritos para algumas pessoas porque estavam à frente disso. Mas acho que a transformação digital, ela nasceu um pouco de feedbacks que a gente estava recebendo das áreas, né, das áreas pares, assim, de falando, poxa, vocês não vão conseguir atingir essa meta até o fim do ano, né? Vocês precisam mudar algumas formas ali. Mas ela nasceu também muito de dentro da área de dados. Então tem algumas pessoas que foram fundamentais ali, tipo o CDO, o Renato. Ele puxou bastante isso, junto com o Flávio, que é do time lá de transformação digital. Então são pessoas ali que estavam puxando essas agendas, mas acho que essa grande mudança veio muito de dentro, né? A nossa área estava vendo que a gente tinha 4 equipes separadas que podiam trabalhar melhor junto, né? E a gente tem essa cultura, assim, de errar rápido e aprender mais rápido ainda, né? Então a gente começou a ver que a gente estava com duplicidade de trabalho, algumas coisas não estavam conversando tudo, a gente já começou a se reorganizar. E a gente tá nesse modelo agora, mas pode ser que a gente faça alguns ajustes ainda, tá?
É muito legal essa ideia de que você falou no final aí, que pode ser que a gente faça diferente, né? Porque eu acho que o que faz um time ser rápido é ele conseguir pensar diferente e mudar o que tá sendo feito hoje, nem que seja amanhã, né? Então, isso aí tá bem claro pra mim, que tá na cultura de vocês, né?
A gente fala que tem que ter feedback no máximo a cada 15 dias, sabe? O ideal é a cada semana. E o mesmo vale pra nossa estrutura e pra nossa forma de trabalho. Então, a gente leva de verdade isso bem a sério, assim. Não é só pra falar, sabe? A gente tenta extrair o máximo mesmo dessas interações que a gente tem.
E é muito massa ver esse tipo de mentalidade numa empresa que já tem 19 anos, né? Isso é uma típica mentalidade startup, né?
Verdade, né?
Sim.
A gente fala que a gente é uma grande startup, porque a gente tem todas as culturas de uma startup, né? Tanto isso é dentro, não só de dados, mas dentro da empresa como um todo.
Não, legal isso, hein? Dá até um episódio só falar disso, né? Dá um episódio só falar disso, como é que...
Sim, nossa, fica 2 horas.
Próximo episódio, como crescer e continuar sendo uma startup.
Verdade, cara. Dá pra falar bastante disso.
Vai muito da cultura, né? Do mente aberta. Desde o início a XP se baseia, né? Uma das frentes ali, um dos princípios da empresa é esse, e a empresa sempre tem essa, é sempre aberta a novas ideias e como posso melhorar. Então, complementando o Apolo, realmente, tipo, não tem apego nenhum à forma como tá hoje. Se tá funcionando bem hoje, a gente vai continuar assim. Se a gente vê alguma possível melhoria ou até mesmo mudar como que a gente pode fazer, a gente vai fazer.
E outro ponto, né, que destaca esse viés de vocês de mudarem rápido, de aprenderem rápido, de mente aberta, é que, pô, esse tipo de mudança é muito difícil. Então, do time mesmo sugerir e pegar ter um executivo de comprar essa briga e fazer essa transformação, né? Porque é uma gestão de mudança cabulosa de fazer, né? Você tem que gerenciar a expectativa de várias áreas, mudar muita gente, mudar as formas de trabalhar. Então é muito legal. E normalmente, os times de dados, eles estão ansiosos por entregar valor, né? Os melhores times de dados estão ansiosos. Então, eles que têm mais noção do que tem que ser feito para melhorar a performance, a eficiência dele dentro da organização.
Perfeito. E esse time de Data Transformation que faz toda essa... esse push, assim, dentro da área, né? A gente tá super preocupado ali de entregar o valor pro negócio, montar a melhor estrutura de dados, etc. E esses caras que estão ajudando a gente a fazer essa transformação toda, estão fazendo a ponte com o negócio para explicar como que a gente deve trabalhar, como que a gente tá mudando a forma de entregar pros dados, né? Produtizando eles, etc. É bem legal reforçar que esse time, sem esse time a gente não tinha toda essa transformação, não.
Legal. E esse time, pelo que eu tô entendendo, não são de cientistas, não são de engenheiros, é uma galera multidisciplinar, certo?
Perfeito. Tem pessoas que veio do time de Digital Transformation, tem pessoas que vieram de consultorias, enfim. São pessoas multidisciplinares mesmo que estão ajudando a gente a mudar a cultura como a gente trabalha hoje com dados dentro da companhia, né? De dentro para fora.
E o próprio time também, né? A gente tem um dos programas ali que é o Data Citizen, que é um programa que o time também participa dessa mudança na área, né? Então não é uma decisão assim, que a empresa está tomando com relação à área de dados, mas a área de dados também como ela se vê dentro da empresa.
E Fábio, já puxa aí como é que é o dia a dia do time de Data Science da XP, como é que é a interface que vocês fazem entre esses diferentes times que vocês têm na XP?
Ah, é uma dinâmica bem legal, tipo, a gente indo para essa nova estrutura de núcleo, a gente entra muito uma visão muito produto dados, o produto é da área de dados, não é especificamente ciência de dados, então a dinâmica ela tá funcionando de uma forma muito fluida, em que a gente participa desde da compreensão do problema com a área cliente, até a construção e a produtização do produto. Claro que cada um que entra no projeto, ele tem um papel diferente, né? O cientista de dados, ele se preocupa um pouco mais na parte de modelo e compreensão de dados e criação do modelo e mesmo produtizar o modelo, mas está funcionando de uma forma muito, muito interessante essa construção do produto de dados.
E hoje tem quantas pessoas no time de Data Science? Falaram que aumentou bastante, mas hoje tem quantas pessoas?
Tem 10. 10 pessoas com um gerente, mais 10 cientistas de dados. A grande maioria está hoje numa área que a gente fala que é uma área core, mas tem alguns cientistas espalhados pela XP também para atender demandas mais específicas.
Ah, legal. Então você tem uma estrutura de ciência de dados, assim, uma central, um hub, assim, aí você tem esses cientistas, analistas trabalhando como se fosse meio que um consultor dentro das áreas, atuando dentro dos times, coisa assim, ou eu tô viajando?
Basicamente isso. Hoje eles trabalham muito mais focado no problema de alguma área que, dado também até o legado, até 2019 nós trabalhávamos de uma forma diferente. Então algumas áreas tinham demandas que tinham que ter uma priorização própria. Então eles acabaram criando o papel de cientista lá também. Agora com essa questão do núcleo, eles também estão participando do núcleo junto com a gente. Mas a gestão de parte do backlog deles ficam com as áreas de negócio.
Muito massa.
Acho que até para fazer o gancho aqui de Data Analytics, como que funciona isso na prática, né? Como que a gente junta pessoas que entendem o negócio, pessoas que analisam, pessoas que vão prever coisas, né? Usar data science para evoluir nessas questões e engenharia, né? A gente, o nosso dia a dia ali é entender, né? A gente tem mais ou menos aí uns 30 Data Analytics que têm skills diferentes, pessoas que são de Digital Analytics, pessoas que são mais Business Analytics. Ali a gente, no nosso dia a dia, a gente tenta de fato entender quais são os problemas de negócio, né? E aí com isso, a gente propõe produtos de dados, né? Que ajudam na orientação da decisão, de recomendação ou prever alguma questão. E aí a gente é obcecado realmente em solucionar esses problemas com base em dados, né? Então geralmente a gente tá pensando, mirando nessa questão de produtizar o dado. Então a gente faz um discover ali para entender de fato o problema, pensar na solução. E isso é feito em conjunto, né? Não é feito, não é o BA que é responsável por entender o problema e falar da solução. Não, a gente faz isso em conjunto, conversa com o stakeholder, entende o problema, pensa na solução, envolvendo todas as disciplinas de dados, mostra a solução para o stakeholder e aí tenta criar esse produto que vai resolver algum problema do nosso negócio, né? Ou do nosso cliente também. Então funciona basicamente assim. Então as áreas, as disciplinas de dados, elas estão interligadas por essa questão que é o problema, né? Como que a gente vai solucionar problema de negócio ou de clientes baseado no dado, né? E acaba usando todas as disciplinas. Precisa de alguém para, se não tem o dado de uma forma que a gente consegue analisar, a gente precisa de engenharia. Se a gente precisa descrever o problema primeiro com dados, a gente tem o time de Data Analytics que vai aprofundar naquelas análises com os problemas, e Data Science para evoluir modelos que vão ajudar a gente a alcançar outro patamar em relação a resultado de negócio, né? É muito nisso que a gente está drivado e obcecado mesmo.
Sensacional. E pessoal, eu quero entender de vocês como que é trabalhar com Data Science em mercado financeiro, cara. Eu particularmente não tenho a menor ideia dos desafios que vocês têm aí, as pancadas que vocês levam de quantidade de dados que estão produzindo aí nesses 19 anos de criação da XP. Queria que vocês contassem um pouquinho aí, vou começar pelo Fábio perguntando como é que é trabalhar com dados no mercado financeiro.
Nossa, é bem interessante, porque assim, a gente trabalha com um volume muito grande de dados, né? Vai desde a movimentação do cliente dentro da própria plataforma, a navegação dele na plataforma também, na página, no aplicativo. Também tem movimento, tem dados cadastrais, tem informações diversas relacionadas à bolsa de valor também. Tem uma infinidade de dados ali que a gente trabalha no dia a dia, em que acaba tornando o dia a dia do cientista de dados bem interessante. E, tipo, claro que quanto mais dado, mais a gente exige de engenharia de dados, mais a gente exige do nosso trabalho também ali a parte inicial de qualquer construção de análise ou modelo, a parte de entender os dados, né, o que ele está querendo dizer. Vocês até brincaram da parte do 80% do tempo, normalmente o cientista trabalha com, a gente sempre costuma falar, né, que 80% do tempo o cientista costuma garimpar o dado ali, limpar o dado. Eu acho que aqui o desafio acaba sendo até mais interessante com relação a isso.
E, Fábio, quando a gente está falando de data science, principalmente criação de modelos, criação de análises, muitas das vezes a gente tem que recorrer a dados externos, né? Imagino que questão de mercado financeiro, isso é cada vez mais acentuado, no sentido de falar de, provavelmente vocês devem precisar de muito dados externos, no sentido de cotação, dado da bolsa, até, sei lá,
Banco Central.
Dado macroeconômico em geral, né?
Exato. É assim que no dia a dia de vocês, vocês lidam bastante também com essa galera, com esse tipo de dado no dia a dia?
Tem alguns dados externos que a gente tem acesso, né, que são públicos. Dados mais restritos, por exemplo, o Banco Central ainda não, pelo menos, por conta a corretora não tem, pela XP ainda está cadastrada como corretora, ela não tem acesso a esse tipo de dados, porque tem uma parte legal do cliente dar acesso à informação. Toda vez que o cliente dá acesso à informação, a gente busca para tentar melhorar até o dia a dia dele, o atendimento dele dentro da plataforma.
É, e tem, como o mercado financeiro, né, tem uma preocupação com regulação muito grande, né? Apesar da XP ainda não ser um banco, não sei se vai virar um banco, né? Mas aí, mesmo assim, tem uma regulação muito forte de alguns órgãos reguladores.
Tem a CVM e a B3 que regulam bastante o mercado.
Pois é, aí, e isso aí vai para uma pergunta pro Apolo. E Apolo, isso aí atrapalha, não só você não pode fazer um ETL que vai zerar a posição do cara, né? Enquanto você também tem que preocupar muito com a governança do dado, né? Porque é um dado bem sensível. Como é que vocês lidam com isso?
Cara, sim, tem isso, né? Acho que LGPD tá aí e é uma das maiores preocupações que a gente tem hoje em dia, né? Como se adequar a isso. Então, o que a gente fez foi trazer a governança para dentro do nosso processo. Tá, então a gente fala que a gente está construindo uma governança que é intrínseca à área de engenharia. Então tudo que a gente fizer tem que estar muito bem alinhado, né? A gente talvez perca um pouco de velocidade ali para trazer um dado para o lake, mas a gente não pode errar, né? Então a gente não pode trazer dado sensível, a gente tem que tomar cuidado para anonimizar os dados, a gente tem que tomar cuidado com LGPD. Então o que a gente faz é sempre estar próximo das áreas para não cometer esse tipo de erro.
Apolo, quer dizer então que depois que o dado cai no Data Lake lá, não é só apertar delete lá e apagar o dado não, cara?
Seria mais fácil, né?
Não, dizem que depois que o dado cai no Data Lake, você fala assim, por favor, Watson, apagar o meu dado. Aí ele apaga.
Favor, não, favor, organizar os dados sensíveis. Aí
eu achava que o Data Lake era isso, não é não?
Geralmente é simples assim, né?
Dá um delete lá no banco pra tu ver o que acontece.
Ou não sobe nada, né? Não sobe, não tem nem como fazer cruzamento mais. Só joga as coisas lá no leite e fala, se vira. Mas, cara, assim, eu acho que a gente fala muito de fazer ingestão de dados de uma forma muito rápida e trazer todos os dados da companhia e tudo mais, né? Só que eu não sei dizer quanto tempo, que nem o Fábio já tem isso bem calibrado ali, mas a gente gasta muito tempo realmente fazendo análise dos dados. Então, entendendo se é dado sensível, se não é, se tem problemas de LGPD, só pra depois pensar em fazer uma ingestão. E, então, assim, tipo, a gente realmente gasta um tempo grande ali.
Pô, legal isso, né, velho? Alan, vocês já viram isso? Eu praticamente nunca tinha pensado na... A parte de engenharia tá se preocupado com isso, sabe? Geralmente as empresas têm uma área, né, sei lá, de governança, uma área de compliance. Legal que a gente tem na cultura que o próprio engenheiro também faz esse papel, né?
Tem alguns conceitos como privacy by design e já tá vindo também governance by design. Então, você utilizar de plataformas que até utilizam de inteligência artificial para te auxiliar na governança. Mas é uma preocupação que, cara, poucas empresas ainda estão passando por isso. A gente normalmente sempre relembra a galera que só de estar ouvindo esse podcast, você já pertence a 95%, se você não pertence aos 95% de pessoas que às vezes nem ouviram falar em engenharia de dados, em data lake, né? Só de ouvir o podcast do Data Hack, você já faz parte de uma vanguarda. E esses problemas mais específicos são muito poucas organizações que estão atacando agora mesmo.
Muito bom.
É, cara, eu particularmente conheço poucas empresas que têm essa maturidade aí que vocês estão falando. Acho incrível.
Bacana.
Só para quem quiser pesquisar também, dá uma pesquisada em como rachear dados sensíveis, como anonimizar dados, acho que vale também bastante a pena.
Muito bom, isso aí.
E o que o Alan falou também é bem legal, né? Tem uma vez eu vi uma palestra que a palestrante estava contando técnicas para você anonimizar os dados usando machine learning, né? Então, por exemplo, você pode ter um algoritmo para detectar que aquele dado é um dado sensível. Então, por exemplo, número de CPF tem um certo padrão. Então, você pode ter algoritmos tentando detectar se os números que estão chegando naqueles eventos ali são dados sensíveis e ele já anonimiza meio que automático, né? Tipo, como um output do modelo, né? Então, tem várias técnicas, eu achei muito interessante, viu? Vale muito a pena. Inclusive, isso aí dá um assunto para um podcast inteiro, né?
Dá um assunto.
Perfeito.
E, Mari, como é que é do lado de vocês aí, da parte digital analytics? Como é que é trabalhar o mercado financeiro? Vocês têm os mesmos desafios que o Fábio e o Apolo têm? Ou vocês têm outros desafios além desses, né?
Cara, eu acho que, assim, a gente tem desafios parecidos. O que eu vejo de coisas que são oportunidades é que a gente, como a gente usa muito dado de navegação dos nossos usuários, né? O nosso maior desafio é entender os sinais que eles estão dando, né? Então, por exemplo, tô navegando numa página de fundo de investimento, tô navegando num outro tipo de produto, como que eu entendo esse momento que o cliente tá ali navegando para poder ajudá-lo a chegar no objetivo para ele, né? Como que eu ajudo ele a investir melhor baseado nesse dado de navegação? E é isso que a gente faz no dia a dia. A gente tenta usar esses dados relacionados a dados transacionais também para poder conseguir entender, por exemplo, se um usuário está buscando fundo de investimento, se faz parte da carteira dele, se ele já comprou isso alguma vez, enfim, a gente explora muito esse tipo de informação, né? Então, acho que é bem legal quando a gente tem a oportunidade de usar o sinal que o próprio cliente dá pra gente também, né? Então, é bem interessante.
Muito bom.
Ô, pessoal, como vocês falaram no início, a XP Inc. é um monte de organização. São várias, algumas com um foco um pouquinho diferente, assim, o foco final, né? Apesar do propósito ser o mesmo. E o que isso impacta no dia a dia de vocês?
A XP Investimentos, Rico e Clear, elas são corretoras, as três, né? Acho que a diferença entre elas ali é um pouco do público. Então, a gente entender qual que é, baseado em dados, qual que é o cliente certo para cada uma dessas empresas é um super desafio para a gente, né? A InfoMoney já é uma produtora de conteúdo, né? Então a gente tenta informar nosso usuário ali baseado nesse player e também dados o tempo todo ali para entender qual que é a melhor pauta para entregar ali para o cliente, né? Speech é uma casa de relatoria, então a gente cria relatórios do mercado financeiro para os clientes, também totalmente baseado em dados, e Líder é uma rede social de investimentos. Essa gente ainda não está trabalhando tanto os dados ali, mas a própria área ali tem um time que olha muito para dados. Então, assim, todas as nossas marcas, vou chamar assim, o pilar de dado é muito forte, né? Porque a gente tenta entender muito essa questão da navegação, do uso, de como o comportamento, o mercado gastar para poder ajudar as pessoas a investir melhor. É um pouco disso.
Mas e vocês podem aproveitar dos dados de uma ou de outra organização? Como é que é? Como que vocês compartilham conhecimento?
Cara, assim, tem sempre uma questão regulatória aí por trás, tá? Então, depende. Essa é a resposta correta. Tem coisas que a gente pode compartilhar e tem coisas que não. Então, a gente sempre tem que ficar de olho ali com o pessoal de compliance para ver o que a gente, de fato, poderia transitar entre as empresas do grupo e o que não pode. É que nem o Fábio deu uma brifada ali, tipo, a gente tem um regulador que não deixa que a gente faça alguns tipos de análise. Então, nesse sentido, a gente dá uma sedimentada em quem pode acessar e quem não pode.
Entendi. Não, é, e é um baita desafio para engenharia de dados. Eu imagino que toda vez que você ouve Benchmall falar que vai comprar uma empresa, você dá uma tremida nas bases, né? Porque você tem que falar assim, putz, de novo, aí você vai ter que integrar todas as bases daquele cliente que estão em outra tecnologia, é foda, né?
Cria API, corre atrás e fala, ninguém pode acessar, né?
É, exatamente.
Bom, galera, eu acho que uma coisa que todos os ouvintes nossos adoram conhecer, né, é sobre a parte prática do negócio, né? Que tipo de projeto que vocês têm feito? O que vocês têm de legal para contar para o pessoal, assim, usando os dados para agregar valor para a empresa?
Bom, um bom exemplo que a gente tem aqui de projeto que a gente tocou em um dos núcleos foi o próximo produto de compra. Foi um até que a gente apresentou na Expert, que é um evento que a gente tem de investimento. E o legal desse produto de dados que a gente entregou, né? Qual é o próximo produto de compra? É um caso, deu até um certo barulho aí essa semana, a Febraban publicou uma matéria falando sobre como que ciência de dados pode ajudar na recomendação ali do que o assessor vai dar para o cliente, ou até mesmo que o cliente pode consultar nas nossas plataformas. Então, a ideia é que a gente use os dados tanto relacionados ao cliente, como ele se comporta hoje num perfil de compra dele, a questão regulatória, o que ele pode, o que ele não pode ter acesso, e também a necessidade dele para balancear a carteira para ficar aderente ao perfil dele. Né?
Sensacional. E você falou que fizeram uma matéria sobre essa parte, né? Se tiver o link, a gente vai colocar no post aqui também do episódio, lá no nosso Medium, você pode acessar, aí vai conhecer um pouquinho mais.
Vou falar um pouquinho. A gente hoje tem um desafio ali em marketing, né? A gente ainda não... A gente tá construindo esse produto, mas um dos grandes desafios que a gente tem ali é conseguir entender o limite de gasto que a gente tem com aquisição, né? E para isso, a gente tem buscado entender o momento de cada pessoa para poder impactar ela no momento certo, né? E com isso, gerar o ganho que a gente quer. Então a gente acaba usando dados de navegação, dados associados à transação para prever. Então usando um pouco de data science também para prever se aquele é o cliente certo no momento certo. A gente está em processo de construção desse produto, mas é um desafio enorme quando a gente se fala em marketing, né? Se você conversar com qualquer pessoa que trabalha com marketing, esse é um dos problemas que eles têm lá e a gente está tentando resolver isso com dados. Uma das coisas que ainda não é um case, a gente ainda está rodando, mas é um desafio contínuo, né? E muda muito o comportamento, tem relação com o mercado. Se o mercado, cada vez que tem um pico ou uma queda, a gente vê uma variação, então tem bastante coisa que é um produto contínuo, né? A gente nunca vai conseguir terminar ele, porque está sempre aprendendo com os dados ali.
Ó, muito interessante, Mário. E assim, eu tenho certeza que vocês vão descobrir isso aí. E quando eu descobrir, por favor, me conta, cara. Porque também é um grande desafio que eu tenho na Hotmart.
É.
Todo mundo, né? É, a gente já fez algumas coisas para que já são cases nossos. É, a gente tem o... E aí o Fábio, se quiser me complementar aqui, tá? Que eu não tenho a profundidade que ele deve ter na parte técnica, mas a gente fez um modelo que... E esse já tá rodando, já é case nosso. A gente já usou bastante, agora tá evoluindo ele para outras coisas. A gente tem um modelo que a gente chama de mentiroso. Então hoje quando o usuário faz o cadastro com a gente pega algumas informações dele ali e para a gente poder entregar uma melhor experiência para ele e tal, a gente tem alguns dados que a gente usa para poder fazer isso. E aí um dos dados, a gente usa geolocalização a partir do endereço que ele colocou ali para entender se ele tá falando a verdade ou se ele tá mentindo em relação a alguma coisa ali no cadastro. Então isso também ajudou a gente a melhorar muito essa experiência da aquisição ali do onboarding dele, sabe?
Sim, mas isso tudo é visando o melhor atendimento ao cliente, né?
Perfeito.
Porque muitas das vezes o cliente coloca lá R$1 ou R$0 sem entender a necessidade daquilo, e essa informação ela é usada também para a gente ofertar um produto interessante para o dado perfil dele, dado o momento dele. Então a gente tem que identificar sempre, esse modelo também é um deles, para identificar para como a gente pode melhor atender o cliente para a necessidade dele, né, de investimento.
Nossa, muito interessante. É uma espécie de um sistema de recomendação, assim, recomendando produtos de acordo com o perfil do cliente.
Na verdade, não. Na verdade, ele é um sistema que prever se o cara tá mentindo nesse campo, porque a partir dessa informação de quanto que ele quer investir, de quanto que ele tem para investir, de quais são os produtos que ele investe, a gente direciona a experiência, né? Então, se é um cara super conservador, a gente não vai ficar falando de renda variável. Então, a gente usa essas informações para poder ajudá-lo a direcionar a experiência. A gente acaba não recomendando para ele nada, mas a gente, por exemplo, envolve um assessor, se for preciso, a partir dessa informação, etc.
Oh, muito legal. Você vai mudando a jornada do cliente, né, cara? Muito interessante.
Exato.
E, pessoal, que tipo de profissional a XP procura quando vocês estão falando de contratação, processos seletivos? Qual é o background da galera que atua com vocês? O que vocês esperam de um candidato nessas diferentes áreas? O que vocês esperam que ele tenha? Seja hard skill, soft skill, para que ele possa trabalhar na XP? Fábio, começa pra gente aí o que você procura quando chega um cientista, analista de dados para vocês. Como é que é?
Na parte de ciência de dados, é até engraçado falar de background técnico, porque a gente tem de tudo, né? Eu já trabalhei com físico, com pós-doutorado em cosmologia, eu trabalhei com administrador, com geólogo, eu trabalhei com tudo. Mas hoje o que a gente procura é uma pessoa que saiba lidar uma parte, tem um perfil analítico com dados, né? Consiga identificar a oportunidade de tratar o dado, como analisar o dado e fazer um modelo. E background, então, é bem amplo, quase todas as áreas, mas desde que tenha alguma aptidão, saiba lidar com números, com estatística, com matemática. Também tem um perfil ali, levemente programador, no mínimo, né? Porque, querendo ou não, a nossa ferramenta de trabalho hoje é toda em programação, usa programação. E de soft skills, a gente procura pessoa com espírito empreendedor. Porque até pela forma como a gente trabalha, a gente sempre tem que lidar com oportunidades, né? A gente entende com os stakeholders, com as áreas clientes, qual é a dor dela, e com isso a gente consegue empreender em cima daquele problema, muitas vezes não só responder a pergunta dele, mas entregar uma a mais, que a gente até brinca que nem sempre a pessoa que está perguntando sabe o que está perguntando, isso em qualquer lugar, não só com dados. Então, isso sempre acaba acontecendo, que a pessoa tem que saber empreender também em cima da oportunidade que aparece para ela.
E, Fábio, no seu time, assim, você hoje tem analistas e cientistas de dados, ou exclusivamente cientistas de dados?
Cientistas de dados.
E hoje o perfil que você procura, assim, geralmente é aquele cara mais... Eu não gosto desse termo, mas acho que vai servir para ilustrar. Aquele cara mais full stack, que é aquele cientista de dados que produtiza, que atua em toda a cadeia da entrega de um projeto de machine learning, projeto de data science. Ou não, vocês são mais focados em especialidades, ou não, tem quarto para todo mundo, tem todos diferentes perfis, são bem-vindos também.
A gente aceita qualquer um dos dois. Parte porque muitas das vezes é necessário um perfil mais full stack ali na área de dados, mas também tem espaço também para aquele mais específico do mundo, porque sempre tem oportunidade, até pelo time ser bem enxuto, a gente trabalha sempre com diversos tipos de problema e cabe para cada, tem espaço para todo mundo para brilhar ali.
Bem legal, bem legal.
Eu posso complementar um pouco o que o Fábio falou. A gente gosta também de pessoas que gostam de resolver problemas, pessoas que são inconformadas, que procuram aprender. Então, isso que ele falou, a gente é bem amplo na hora de contratar, tem que ter os seus skills ali, mas a vontade que ela tem de aprender também conta na hora que a gente vai conversar ali pro papo, né? Pessoas que têm essa mente aberta de trabalhar em equipe, de saber trocar, ter essa troca. A XP tem muito disso, sabe? De colaboração entre as áreas, não só entre dados, mas entre todos, assim. Então, pessoas que são flexíveis, ajudam muito nessa questão também, né? E até fazendo um gancho, assim, hoje a gente divulgou, né, pro mercado que nós temos uma meta que até 2025 nós seremos 50% homens, 50% mulheres dentro da companhia. O mercado financeiro é majoritariamente homens que trabalham no mercado financeiro, né? Às vezes as mulheres ficam um pouco intimidadas, mas isso é uma questão de cultura. Então a gente se propôs aqui a trazer mais mulheres para dentro da XP. Então, mulheres cientistas, mulheres analíticas, né? Por favor, venham para a XP, porque, de fato, a gente acredita muito que a equidade de gênero vai mudar o patamar da onde a gente está, porque quanto mais diverso, mais mente aberta, mais as discussões são mais democráticas, vamos dizer assim, né? Então a gente divulgou hoje isso. Então até 2025 a gente tem meta de 50-50 e vamos atrás, né?
Ó, que massa, muito bacana.
Assim, você meio que falou, Mário, você quer complementar alguma coisa sobre o perfil que vocês procuram a parte de digital analytics?
Então, geralmente a gente também não tem essa questão de ter uma, sei lá, fez ciência da computação, não. A gente não tem muito disso, né? Já trabalhei com pessoas que eram especialistas em oceano, que eram, puta, muito analíticas, que tinham que fazer um monte de estudo ali, que trabalhava com digital analytics. Então a gente não tem muito essa questão, mas a gente busca, de fato, alguém que consiga pensar em resolver problemas com dados, né? Então ser uma pessoa analítica, ter alguns conhecimentos de técnicos de manipulação de dado e de modelo vai ajudar, mas acho que a gente busca muito mais pelo perfil do que pela essa técnica em si, sabe? Eu acho que ter esse viés de análise ajuda muito a gente na hora que a gente vai contratar alguém para essa frente de Business Analytics e Digital Analytics, né? Que a gente está chamando agora de Data Analytics. Porque a pessoa, ela precisa ter essa vontade de aprender e conhecer muito do problema dos nossos stakeholders, né? Então, entender o cliente, entender os problemas que a gente tem de negócio e traduzir isso para dados é uma das habilidades que a gente conta muito na hora de contratar.
Muito maneiro. E hoje no seu time, Maria, quais são os papéis que vocês têm aí hoje? Hoje tem, pelo que eu entendi, tem Business Analyst, né? Tem mais o quê? Ou exclusivamente Business Analyst?
Então, a gente está nos intitulando de Analytics, né? Data Analytics. Porque a gente entende que o skill de Digital Analytics, por exemplo, também tem de negócio. O skill que é de BI antigo, ele também precisa entender do digital para poder fazer uma análise completa. Então, dentro do time, a gente não tem mais essa quebra. A gente acaba traduzindo tudo em analytics mesmo, né? Em data analytics. Porque, no fundo, o que a gente está tentando fazer é usar o dado para responder dúvidas de negócio e tomada de decisão. Então, a gente não faz mais essa quebra.
E hoje, no dia a dia de vocês aí, vocês usam que ferramenta? Qual, o que, que vocês trabalham no dia a dia?
Legal. A gente tem muitas ferramentas. Se eu citar umas, eu vou com certeza esquecer de outras, mas no dia a dia, Looker a gente tá usando, o Apollo pode falar um pouco mais, que ele tá puxando muito isso dentro da companhia, muito para democratizar o dado. A gente tem o Google Analytics, que é a ferramenta que a gente coleta dados de navegação, tem Firebase, que é para coletar dados de navegação no app, temos AppsFlyer, que é para entender o que tipo de mídia que o usuário chegou ali a partir do app, temos a Azure, que é onde está o nosso Data Lake, enfim, são muitas ferramentas, realmente são muitas ferramentas, a gente tem até um time de governança para poder ajudar a gente nisso. Para Data Science também deve ter algumas que o Fábio pode comentar, mas em Business Analytics e Digital Analytics, né, em Analytics no geral, a gente usa muito essas.
Cara, ferramentas a gente usa o Data Factory, a gente usa o DataBricks, usa Spark, usa Python, bastante Python. Lá de Data Science, um pouquinho de R também, né, Fábio?
Aí.
Daí você pode complementar e tem mais ferramentas.
A pessoa é torturada depois de usar R, mas tem uns que insistem.
Ó, lá já fica chateado.
Poxa,
aí.
R é fácil, né?
Não, brincadeira. Em ciência de dados, a gente sempre fala que pode usar o que for resolver o problema. Independente do se é R ou se é Python, a gente só fala que na hora de colocar em produção, preferencialmente Python, para dada a nossa arquitetura ali para colocar em produção os modelos, né?
Acho que a restrição é Arts. Lá não pode usar Arts em hipótese alguma.
Pelo amor de Deus.
Não, cara. A gente faz essa entrevista e fala, eu manjo de artes. Eu falo, cara, esquece, não vai
Velho,
dar.
Velho, os millennials nem conhecem esse negócio, pelo amor de Deus.
Não conhece.
Não, conhecer,
não,
não
precisa conhecer,
não
cara.
Precisa pesquisar sobre isso. Isso, exatamente.
Não pesquise no Google, por favor.
Sem contar que esse negócio aí vai rodar na sua máquina, fica tranquilo.
O jovem de hoje só conhece Airtable, rapaz, não conhece mais nada não.
O jovem de hoje tá preocupado em coisas mais pesadas, né?
Usa droga mais pesada, né?
Um Scala, um Elixir, um negócio assim.
E, Paulo, que tipo de profissional você procura aí no time de engenharia de dados? Como é que é o perfil? É diferente do perfil que o time de Digital Analytics e Data Science procura ou são parecidos?
Acho que da parte ali de fit cultural, cara, eles falaram tudo, tá? Acho que a gente tá bem alinhado nisso, é o mesmo perfil que a gente procura. Só dando, assim, mais um overview pra quem quer saber, tipo, cara, o engenheiro, ele tem que ter SQL na veia, sabe? Acho que esse é o principal ponto pra gente. É se ele conhecer banco de dados, seja Oracle ou NoSQL, sabe? Tipo, pra Sandra, essas coisas, ajuda bastante. Conhecer modelos dimensionais, tipo, saber as diferenças entre Style Schema e Snowflake, conhecer Hadoop, MapReduce, Spark... Cara, enfim, assim, quanto mais conhecer, melhor. Só que a gente costuma falar que nada desabona, né? Então você fala, poxa, eu não conheço Airflow. Não é um problema, a gente quer realmente trazer várias pessoas com conhecimentos diferentes e com culturas diferentes, né? Acho que isso é o principal pra gente. Porque a gente quer que a pessoa tenha vontade de aprender. Isso é o mais importante sempre. E a gente fica tentando na entrevista ali, sempre entender o mais da pessoa, ver se ela tem vontade, se ela tem garra, se tem determinação. Porque o nosso lema é transformar o impossível em possível. Então é isso que a gente vai procurar em todo mundo.
Show de bola, muito bom.
Só pra complementar o Apollo, um soft skill bem importante é querer aprender, né? Sempre tem que... A pessoa tem que estar aberta pra aprender, acho que independente da área, né?
Não, com certeza.
Com certeza.
Porque senão vai ficar usando Access pra todo o resto da vida.
Cara, quanto tempo eu não ouvia falar em Access, cara. Eu já criei um sistema inteiro em Access, a pior experiência que você pode ter.
É assim que a gente vai descobrindo, tá vendo?
É muito ruim, cara.
Aí o cara vem e fica pagando de milha, aí não fica falando que do nada, a XP foi criada, não tava nem nascido.
E sabe o que é pior, velho? Que, tipo assim, eu acredito que a maioria das pessoas que já usou Access na vida usa, é porque a empresa é tão limitada que não dá nenhum recurso pro cara fazer um sistema, saca? E aí, como o Access vem no pacote Office, aí ele pode usar.
É verdade, velho. Eu tô sentindo. É isso aí, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. A Lanzeira aí, a CLT tá chamando, velho. Vai lá não ajudar os caras.
Tá tremendo aqui do lado. Dependendo se sair um M&A, eu não recuso.
Olha aí. E galera, se você quiser saber mais um pouco sobre como que é a atuação do time de dados, de Data Science, Data Engineering, Digital Analytics na XP Inc., fica ligado aqui no podcast Data Hack. Esse aqui é só o primeiro episódio de uma série que a gente vai fazer com a XP Inc., cara. Então, você vai saber como é o dia a dia da galera que tá atuando numa das maiores empresas do mercado financeiro no Brasil, cara. Então, já sabe, né? Segue a gente aqui no podcast, assina aí no Spotify, no iTunes, aproveita e deixa aquela classificação de 5 estrelas aí pra gente. Estamos presentes no Google Podcast, então em qualquer player que você gosta aí de ouvir podcast, o DataHack está lá, segue a gente para ficar sabendo sobre mais episódios, lembrando que quinzenalmente agora teremos episódios do DataHack disponível para você consumir. E se você quiser saber mais um pouquinho ainda sobre como é que é essa estrutura, esse papo aqui que a gente fez aqui com o pessoal, tem um vídeo no YouTube que vai linkar no post desse episódio. Se você abrir a descrição desse episódio, você vai ver que tem um link para um post no Medium, que é da edição do PyData que teve lá na XP Inc, cara, então você vai poder saber um pouquinho mais, vai ter o Bernardo lá falando sobre como é que é a estrutura de data science, estrutura de dados do time. Então, se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre como é que eles atuam lá, confere essa edição do PyData depois do podcast. E, claro, que vou agradecer aqui nossos ilustres convidados que enriqueceram muito esse papo. Um prazer ter vocês aqui no episódio, galera. Apollo, muito obrigado pela sua participação.
Pô, valeu demais, pessoal. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. E quem quiser, segue lá no LinkedIn. Só procurar por Eduardo Apollo. Tamo junto.
Bacana. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui também, cara. Foi sensacional.
Eu que agradeço, foi um prazerzaço falar aqui, compartilhar um pouco com vocês sobre a área de ciência de dados. Mais pra frente vai ter um novo podcast falando especificamente sobre ciência de dados, que a gente vai aprofundar um pouco mais como é que é o dia a dia e da área. E quem quiser pode adicionar também no LinkedIn, Fábio Pinto de Araújo.
Bacana. Agradecer também a Mari, muito obrigado pela sua participação. Mari falou que era mais tímida da galera aqui, deu uma aula aqui pra gente. Muito obrigado pela sua participação.
Você tá me sacaneando, né?
Não, tô falando sério, só falo a verdade.
Não, obrigado, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Aprendo muito com vocês também. E, cara, me adicionem lá no LinkedIn, perguntem, fiquem à vontade para perguntar como que é a nossa cultura de dados. Mariana Alves, vocês me encontram lá.
Muito bom, galera. E lembrando, novamente, os links desse, de todos os participantes aqui do episódio vai estar no nosso post e também vai ter o link lá para as vagas da LXP Inc, se você quiser conferir vagas que estão abertas lá para fazer parte desse time aí. Beleza? E é claro que você já sabe disso, mas não custa lembrar, esse podcast é trazido para você pelo Data Hackers, que é a maior comunidade de Data Science do Brasil. Se você ainda não conhece a gente, acessa lá www.datahackers.com.br e vem conhecer os tipos de conteúdo que a gente traz gratuitamente para a comunidade. A gente tá falando desse podcast aqui que você está consumindo, a gente tá falando de um Medium que é alimentado pela própria comunidade, eles escrevendo os conteúdos, compartilhando conhecimento com quem quiser. Tem o nosso canal do Slack lá, que tá bombando de mensagens, toda hora tem uma discussão irada do pessoal falando sobre um determinado assunto, seja uma aplicação, seja uma discussão um pouco mais filosófica. Então faz parte lá também da nossa comunidade, beleza? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
Fala, pessoal. Pera aí. Fugiu a frase.
Tá vendo? Eu falei que o Apolo era o orador da parada. Super descolado. Super tímida.
Cara, como um bom cientista de dados, ele tem uma ideia aproximada do que falar.
Tem alguns conceitos como privacy puta, para. Foi mal, foi palavrão.
É tipo, porra, falei palavrão, né?
Easter egg.
Só um minutinho. O seu áudio tá dando uma estouradinha, tá dando uma estouradinha na hora que você tá falando.
Tá dando
uma
estourada mesmo no microfone.
Eu acho que deve ser mau contato aí.
Melhorou?
Fala aí pra gente ver.
E aí, pessoal, tá me ouvindo?
Tá dando uma estourada ainda.
Tá dando uma estouradinha. O seu microfone, ele é conectado na parte. Tá no notebook ou no computador?
Tô no notebook.
Tá carregando?
Não, acabei de tirar. Melhorou?
Tenta botar ele pra carregar, fala.
Tá carregando agora. Melhorou ou piorou?
Agora tá bom. Uhum.
Melhorou.
Nossa, esse Paulo, velho, vou te contar. Nossa, velho. Além de cientista.
Não, cara. Essa ele tirou da cartola, cara. Não tem nenhum lugar. Dá pra fazer um podcast disso também.
O cara criou um modelo pra detectar problema no microfone.
Que é isso, velho? Paulo, que é isso? Tá desperdiçado mexendo só com dados?
Ele era operador de som, né? Antes de...
É o output, lá, isso aí, o output fala exatamente onde tá dando problema.
O cara criou um modelo e a feature é: carregador tá plugado?
Olha só, isso é uma característica boa de um cientista, né? Ele vai pensar na característica que ninguém tá nem ferrando.
O cara é foda. Engana bem.
Engana bem.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.